Vocês estão felizes? Provérbios 15, 13. O coração alegre. Vamos melhorar? Provérbios 15, 13. O coração alegre. Não, ficar bom nisso ainda. Influencer. Todos aqui eu acho que sabem o que é um influencer, né? Nós vemos na internet, nas redes sociais, sobre essa nova função, podemos dizer assim. Não sei se é essa a palavra correta, função, mas hoje estamos repleto de influencers nas redes sociais. Quem gostou de Jesus com óculos escuros aí? Quem gostou aí? Bem sugestivo, né? Aproveitando o Jesus de óculos escuros, eu estava ali orando, e o Senhor me trouxe à mente o fundador de uma igreja bem jovem, bem relevante, que era o apóstolo Rina. Para quem não conhece, o apóstolo Rina foi o fundador da igreja Bola de Neve. A igreja Bola de Neve é do hype do surf, né? A igreja que tem como púlpito uma prancha. E esse homem, ele faleceu domingo passado, com 52 anos. Ele começou a Bola de Neve com 22 anos, jovem, há 30 anos atrás. Quando nós ouvimos falar de igreja de parede preta, quando nós ouvimos falar de church, foi esse cara que começou no Brasil. Um cara influente na geração dele. Um cara que influenciou a juventude, trazendo uma palavra de uma maneira diferente para a juventude. Um cara que cumpriu o teu propósito. 30 anos. Hoje a Igreja Bola de Neve está em 34 países. Com mais de 560 igrejas. Um cara que foi influente. Um cara que fez aquilo que o Senhor pediu. Começou isso com 22 anos de idade. Você já parou para pensar que você pode ser um cara, uma garota, um moço, uma moça influente na sua geração? Eu não sei o que o Senhor tem na sua vida, mas eu tenho certeza que o Senhor quer algo de você, que você seja alguém influente na sua geração. Então vamos falar aqui nessa noite sobre ser influente. O que é influencer? Eu fui pesquisar e eu gostei do que a Universidade de Oxford falou sobre isso. Eu quero ler para vocês. Pessoa que influencia a opinião e o comportamento de um número muito grande de seguidores, por meio de criação e compartilhamento de conteúdos pelas redes sociais. Isso é uma influência. E temos influência no marketing também. Pessoa com capacidade de influenciar potenciais compradores de um produto ou serviço, promovendo ou recomendando os itens nas redes sociais e recebendo em troca pagamento ou produto ou serviço publicitado. Um influencer pode alcançar um número de consumidores para sua marca que sua equipe inteira de marketing não conseguiria. Isso é um influencer. Uma pessoa que influencia as outras. Sabia que nós temos que ser um influencer? Sabia que nós temos que ser uma igreja que influencia? No capítulo 5 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo está falando das bem-aventuranças do cristão. O famoso sermão que nós conhecemos como Sermão do Monte. Só que logo em seguida, ele vai trazer para nós o que nós devemos fazer. Mateus 5, do 13 ao 16. Se você tem a sua Bíblia, abre lá. Se você não tem, acompanha conosco aí no telão. Mateus 5, do 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Feche seus olhos, curve a tua cabeça. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, que é rica, que é viva, que é eficaz. Senhor, fala conosco nessa noite, nos restaura, nos transborda, Pai. Que a tua palavra venha de encontro a cada vida nessa noite. Amém? Então vamos tratar essa noite sobre influenciar o mundo. Jesus, depois de falar das bem-aventuranças, aqui nesse texto que nós lemos, que acabamos de ler, ele fala das nossas responsabilidades. Ele faz uma transição daquilo que somos. Só para recordar vocês, nas bem-aventuranças, Jesus fala, nós somos pacificadores. Nós somos aquele que vai levar as boas obras, nós vamos levar a boa palavra, nós somos os agentes da paz. Jesus trata isso nas bem-aventuranças. Então ele faz uma transição daquilo que somos para aquilo que devemos fazer. E fica bem claro, pelo ensino do Senhor Jesus, que a igreja está no mundo, porém ela é totalmente oposta ao mundo. Somos absolutamente diferentes do mundo. A igreja, ela só pode impactar o mundo à medida que ela for diferente do mundo. Eu quero frisar isso aqui nessa noite. Só podemos impactar a sociedade, só podemos impactar essa geração, se nós formos absolutamente diferentes. É por isso que a Bíblia, ela vai nos exortar em Tiago 4:4 assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E a ordem categórica do Senhor é: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdade é que Jesus já deixou claro nas bem-aventuranças que o mundo odeia e persegue a igreja. Mateus 5:11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarei e vos perseguirei, e mentindo disserem todo mal contra vós. Mas a igreja é chamada a servir a esse mundo que a odeia e a persegue. A igreja responde ao ódio e às mentiras do mundo com amor e com a verdade. É curioso perceber que as duas metáforas usadas por Jesus, a qual nós lemos, o sal e a luz, ao serem usados, tanto o sal quanto a luz, elas se desgastam nesse uso. Em outras palavras, Jesus está querendo nos mostrar que a nossa espiritualidade não pode ser egocêntrica. Nós estamos a serviço de Cristo, mudando, nos desgastando para servir a humanidade, como o sal e a luz. Estamos num tempo que nós vemos tudo sendo relativizado. Até dentro das igrejas estão relativizando tudo. Aí isso já não é tão pecado. E na medida que nós nos desgastamos como uma vela, brilhamos até o fim. A Larissa já deu até risada sobre a vela, né, Larissa? Quem quiser vela, é só comprar com a Larissa, ela está vendendo vela. Então note que Jesus, ele usa o sal e ele usa a luz. Tanto um quanto o outro vai se desgastar. É curioso que Jesus, ele pega e ele sempre vai falar e vai nos ensinar. Quem esteve aqui quando eu ministrei a unção do Deus esquecido, e nós falávamos ali que Deus, ele é um grande professor. Ele nos ensina de uma forma pedagógica e ele usa coisas do cotidiano para nos ensinar. É interessante que ele descreve com total clareza que o sal exerce a sua influência internamente, sem ser visto. Alguém vê o sal aqui na comida? Eu creio que não. Mas você sente. Mas a luz, ela exerce a sua influência externamente, sem que ela deixe de ser vista. Então, dito isso como introdução para nós entendermos, vamos olhar junto as duas metáforas que Jesus usou aqui. E vamos entender que nós somos uma igreja que influencia. Só que antes de nós adentrar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você e você responde para você mesmo. Você é um influenciador ou você é influenciado? Como você está vivendo? Vamos para a metáfora. A primeira figura é a igreja como sal da terra. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Por nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Assim como o sal é diferente do local do alimento onde ele está colocado, ele fica dentro de um saleiro. Essa figura do sal nos ensina que nós temos que ser diferente do mundo também. Embora nós estamos inseridos no mundo, mas nós temos que ser diferente do mundo. E essa figura do sal nos ensina algumas lições, e eu gostaria que você prestasse bem atenção. Primeiro, o sal, ele é antisséptico, e o sal inibe a decomposição. Essa é a primeira característica do sal. Essa figura usada por Jesus, certamente era mais fácil de entender naquela época, porque não existia a refrigeração de alimentos, não existia geladeira, não existia câmera fria. Então, dessa forma, as pessoas antigamente usavam o sal para colocar no alimento, e assim ele se tornaria um antisséptico, inibia a decomposição daquele alimento. O sal, ele impede a putrefação dos alimentos, impedindo-os de estragar. Aqui no Brasil há uma comida muito apreciada, principalmente no Nordeste. Eu creio que você já ouviu falar que é a carne de sol. Eles colocam muito sal ali e deixam no sol. E o sal inibe a decomposição, para que esse alimento não se corrompa, não estrague, dando inclusive sabor. Em outras palavras, a presença da igreja no mundo inibe a decadência do mundo, inibe a decomposição, inibe o mundo que está indo aceleradamente rumo à perdição. É a igreja que inibe a decomposição do mundo. como o sal da terra, para que habitar nesse mundo seja algo suportável. Se não é a igreja, como o sal sendo colocada, o mundo já estaria um local insuportável de se viver. A igreja de Jesus Cristo tem um papel de espécie de antisséptico nesse mundo. Em outras palavras, é impedir que esse mundo se autodestrua. Eu não sei se foi o pastor Diogo quem falou, eu ouvi de alguém, que se não é a igreja, hoje, o mundo seria um caos. Porque as pessoas estão perdendo toda a moralidade. Então, a igreja, ela tem um papel fundamental no mundo, como sal da terra. Jesus, ele não diz que a igreja é o mel do mundo, mas diz que a igreja é o sal da terra. E para que esse sal seja útil, ele tem que ser esfregado na carne até arder. Mas o resultado, ele é preservador. É claro que Jesus não disse que a igreja é o sal dentro do saleiro, presta atenção nisso. A igreja, ela não pode ficar nas prateleiras daqui de dentro. A igreja deve estar no mundo, sendo diferente do mundo, para coibir a decomposição do mundo. Não podemos ficar dentro das quatro paredes. Nós temos que estar no mundo para ser um antisséptico para o mundo. De que maneira? Influenciando, transformando, salgando, temperando, abençoando. Agora, note que com isso, Jesus está querendo dizer que a igreja só pode influenciar o mundo se ela está presente lá, como nós já dissemos. A igreja, ela não é um gueto. Ela não pode viver cercada por muros de divisão. A igreja, ela não pode se isolar no seu próprio mundo. Ela não pode se apartar do mundo. Porque ela tem que estar presente no mundo para influenciar o mundo. E quando olhamos a história, percebemos que a igreja sempre esteve presente na sociedade. Sempre. Em todos os setores e níveis da sociedade, seja na política, no comércio, na indústria, seja no campo, seja na saúde, na segurança, na faculdade. Quando o crente está presente em todas essas áreas da sociedade, esse crente está lá como um fator antisséptico, freando a decomposição do mundo, sendo sal. Ou seja, o crente é um freio moral na sociedade. Olha o tamanho da minha e da sua responsabilidade. Nós somos o freio moral. Se nós olharmos na história, as grandes conquistas, os grandes avanços, os grandes benefícios da sociedade são fruto do cristianismo. Como o sistema universitário. Se você não sabe, quem fundou Harvard foi um cristão, porque ele influenciou o mundo. Não só isso, ele introduziu também as artes, a música, a pintura, a literatura. Foi a igreja que restabeleceu a dignidade da mulher, da criança. São os princípios do cristianismo que levou o mundo a vencer a vergonha da escravatura. Olha o tamanho da influência do cristianismo no mundo. Então a igreja presente inibe a autodestruição do mundo. Segundo lugar, a segunda coisa que o sal traz para nós é que, além de ser antisséptico, o sal é um condimento que dá sabor. Uma comida sem sal é totalmente desagradável. Quem já comeu uma comida sem sal aí? Acho que todos já. É desagradável, não é? Se o mundo fosse deixado à sua própria sorte, sem a presença da igreja, de Deus, a vida perderia o sabor. perderia a alegria. Porque a Bíblia diz que é na presença do Senhor que existe alegria, somente na presença do Senhor. A alegria que o mundo tem fora, que eles acham que é alegria, são lampejos de momentos bons. Mas quem está na presença do Senhor, vive uma vida de alegria, com sabor. Assim como o sal tempera e traz sabor. Ou seja, o cristão tem a presença do Senhor. Com esse cristão presente na sociedade, as coisas têm mais sabor. Seja na vida, no casamento, na criação de filhos. Seja na família, no trabalho. Em todos os setores da sociedade, é necessário que ali haja a presença do sal para dar sabor. Sabemos que o que apodrece, o que faz cheirar mal e tirar o sabor, é o pecado. Sabemos disso. O pecado, ele cansa, o pecado, ele adoece. O pecado, ele enfraquece. O pecado, ele tira o sabor da vida. O pecado leva a pessoa a decidir a sua própria vida e ir rumo ao inferno. Isso o pecado faz. É por isso que a presença da igreja é tão importante. Porque a igreja, ela dá sentido e dá sabor. Porque a igreja presente, apresenta Cristo Jesus como o único que pode transformar esse mundo que nós vivemos. Aquele que pode libertar, aquele que pode perdoar, aquele que pode salvar. Por outro lado, pegando a figura do sal, se a comida sem sal ela é ruim, uma comida muito salgada, ela é insuportável. Quem já comeu uma comida muito salgada aí? É difícil, né? Insuportável, não é? Será que nós somos uma igreja com muito sal? É por isso que a igreja tem que ser equilibrada. É uma presença agradável e não intolerável. Salgada demais pode ser numa religiosidade cheia de costumes, salgada, intolerável. Uma igreja com legalismo, farisaísmo, com falsa espiritualidade, uma igreja que aponta o dedo, não é sendo uma igreja que oprime, em vez de trazer vida plena e abundante que temos em Cristo. Se nós formos salgados demais, nós vamos apontar o dedo para as pessoas. Então a igreja, ela não tem que ser nem sem sal, nem muito salgada, ela tem que ser equilibrada, para dar o sabor da maneira correta. Mas a terceira coisa é que a figura do sal, além de ser antisséptico, além de dar sabor, o sal provoca sede. É interessante isso, porque aqui, nesse mundo que vivemos, é um mundo caído por causa do pecado, que não tem vontade às coisas espirituais, que não tem sabor às coisas lá do céu, que não tem apetite pelas realidades espirituais. E quando o crente, com a sua vida, seu testemunho, com a sua maneira de viver, seja na família, seja no trabalho, seja no negócio, seja no seu lazer, seja na sua comunidade, no seu bairro, na sua vizinhança, entre amigos, a vida desse crente, ela é tão bela, que as pessoas olham e diz: o que está acontecendo com essa pessoa? Por que ela é assim? Por que ela é tão diferente? Por que ela vive sorrindo, embora esteja com problemas? Atos 2:47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, a igreja ela tem que provocar sede. Sabe quando você está lá na tua faculdade, no seu trabalho, e acontece aquele problema, e você começa a reclamar e murmurar? Isso não provoca sede nas pessoas. Mas quando tem um problema, seja na tua faculdade, seja no trabalho, seja onde for, e você leva de uma forma alegre, levando uma mensagem que você tem fé que Cristo está no controle de tudo, as pessoas vão olhar e vai provocar sede nas pessoas. Onde que esse cara está indo? O que que esse cara tem feito que a vida dele é tão bela assim? Ele é paciente, ele é longânimo, ele tem um fruto do Espírito. A igreja ela tem que provocar sede. Você tem que provocar sede nas pessoas. Mas ainda o sal em quarto lugar, para ser útil ele precisa conservar a sua salinidade. Jesus alertou: se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Ele tem que conservar a sua salinidade. Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Na verdade, a eficácia do sal é condicional. O sal só é útil se ele conservar a sua salinidade. É curioso entender isso, porque o cloreto de sódio, aqui nós vamos ter um pouquinho de aula, como se estivesse lá na quinta série, tá gente? Vamos falar um pouquinho hoje de química, de biologia, de astronomia. Vocês vão entender ao decorrer da mensagem. É curioso entender que o cloreto de sódio é um produto químico muito estável. Nada mais é o cloreto de sódio, uma nomenclatura química para o sal de cozinha. O cloreto de sódio, que é o sal que nós estamos falando aqui, ele é resistente a quase todos os ataques. Porém, pode ser contaminado com impurezas, tornando-se inútil ou até mesmo perigoso. Se o cristão perder a sua pureza, se ele se misturar com aquilo que não é compatível com a fé cristã, seja na crença, seja nos valores, seja na vida, na sua vida prática, na sua vida do dia a dia, se você se misturar com as impurezas desse mundo e perder a sua característica original, seja de ser íntegro, de ser legítimo, de ser puro, de ser representante de Cristo no meio de uma sociedade decaída, o cristão ele vai perder a sua salinidade. Não vai prestar mais para nada. E além de tudo, pode ser perigoso. Ele acaba não tendo utilidade nem para ser adubo. O sal não vai prestar mais para nada. Então aqui fica um alerta para nós, de conservar a salinidade para ser uma igreja que influencia, uma igreja influenciadora. Agora vamos olhar a segunda metáfora do texto. A igreja é a luz do mundo. Versículo 14 e 15. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui, é que se o sol ele influencia internamente, sem ser visto, a luz ela influencia externamente. Está bem claro isso, né? Todos entenderam? Amém? Vamos falar um amém forte aí, só para ver que vocês estão acordados. Amém? Então o sal ele influencia sem ser visto internamente, mas a luz de uma forma externa, sendo vista. A luz ela deve ser vista por todos, servir de guia, servir de advertência. A vida seria insuportável sem a luz. É por isso que na obra da criação, no primeiro dia, Deus criou a luz. Gênesis 1:3, Deus disse: haja luz, e houve luz. A luz foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência, porque sem a luz esse mundo seria um vazio obscuro. trevas, escuridão. Aprendemos aqui que a vida da igreja é a sua primeira mensagem. A igreja não apenas tem uma mensagem, a igreja é a mensagem. Ela tem que viver a mensagem. Ela tem que ser o bom testemunho. A igreja, ela tem que ter voz. Mas, se ela não tem vida, se ela não tem testemunho, não tem como pregar. Por quê, Cris? Porque a vida precede o trabalho. O exemplo é mais importante do que a atividade. Não adianta eu vim aqui numa sexta e erguer a mão e dar glória a Deus, ou fazer de tudo na igreja, tocar, pregar, estar em cima do altar, servir, se não tiver vida com Deus. A tua vida é a primeira mensagem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse, Filipenses 2,15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Resplandecer de tal forma que a luz, para ser útil, não pode ser escondida, ela tem que ser vista. Então vamos ver aqui alguns ensinos que o Senhor Jesus usa nessa metáfora sobre nós sermos luz. E vamos ver algumas perspectivas, alguns fatores, algumas funções que a luz nos traz. Primeiro, o primeiro ensino é que a luz em qualquer lugar do mundo é símbolo de verdade. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E o maligno é o pai da mentira, que é o diabo. E o seu reino é um reino de escuridão, de trevas, com mentiras filosóficas, com mentiras morais, com mentiras espirituais. E dessa forma as pessoas são prisioneiras pelo engano da mentira, porque o mundo já está em trevas. Só que a verdade, ela traz luz. A verdade, ela é luz. João 1,5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Essas trevas são principalmente as atitudes morais, espirituais das pessoas sem Cristo. Portanto, a presença da igreja aponta o caminho da verdade, porque a igreja prega Jesus e ela leva essa mensagem da verdade. E quando a pessoa tem um encontro com Cristo, ela não anda mais na escuridão, nas trevas, ela anda na luz. Não fica mais perdido, sem rumo, sem direção na vida, porque aquele que segue a luz, sabe para onde vai, sabe para onde que está indo o caminho. O salmista, no Salmo 119, já nos disse que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Então aquele que segue a Cristo, que encontra Cristo, que encontra essa luz, ele não vai tropeçar mais em pecados, não vai viver mais em trevas. Mas quem vai levar essa luz? Somos nós. Mas em segundo lugar, no mundo inteiro, a luz é símbolo de pureza. Já a escuridão é símbolo de sujeira, do pecado. O pecado, ele é imundo, e ele está na escuridão e no coração das pessoas sem Cristo. Todo tipo de pecado, seja o adultério, o roubo, a prostituição, a pornografia, ele está sempre escondido na escuridão. A maldade, o assassinato, a libertinagem, tudo isso está escondido na escuridão, até que chegue a luz. Até que a luz acende. Você já entrou num lugar e está tudo escuro e você não enxerga nada, mas quando você acende a luz, você vê com detalhes. É isso que a luz faz. E as pessoas, elas vivem nessa sujeira, sem a presença do Senhor. Mas a presença da igreja, com a sua influência, com a sua pregação, traz luz, traz direção, aponta onde está a sujeira, e aponta também para a forma do homem encontrar a purificação que está no sangue de Jesus. Mas em terceiro lugar, a luz, ela é símbolo de vida. Não tem vida sem luz. Quem já ouviu a expressão, quando a pessoa, a mulher está grávida, e a gente fala, ela vai dar a luz? Essa expressão é a mesma coisa que dizer, ela vai dar a vida. Não tem vida sem luz. Se não houvesse luz, não haveria, e aqui vai um pouquinho de biologia agora, o fenômeno da fotossíntese. Quem sabe o que é fotossíntese aí? Agora peguei vocês, hein? Aprendeu lá na terceira, quarta, quinta série. Alguém quer responder o que é fotossíntese? Não? Aquele professor chato, né? Sem fotossíntese, não haveria plantas. Se não houvesse plantas, não haveria oxigenação. Se não houvesse oxigenação, não haveria condição de sobrevivermos. Então note que a luz, ela produz vida. A fotossíntese é um resultado da luz sobre a planta. E ali tem uma reação química que vai liberar oxigênio e vai liberar vida. Sem a luz, não há vida. Não dá para fertilizar o solo e não há plantas. Se não há plantas, não há vida. Essa figura aponta para a igreja. A igreja precisa brilhar, e na medida que ela brilha, resplandecendo a glória de Deus, ela leva a mensagem de Cristo. Na medida que ela brilha, refletindo a luz do seu Senhor, aí começa a existir vida. Sendo que nós temos que entender que temos que ser luz. É interessante, presta atenção nisso. É interessante que Jesus, no Evangelho, que usou 7 afirmações para auto se definir, que está lá em João, olha o que Jesus fala de si mesmo. Ele diz assim: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Note que nessas 7 figuras, somente numa delas, Ele reparte conosco. Eu sou a luz do mundo. Ele diz lá em João 8:12. Mas em Mateus 5:14, que nós lemos, Ele diz: vós sois a luz do mundo. Note que Ele repartiu com nós. Eu sou a luz, vós sois a luz. Porque a igreja não é a luz do mundo. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso. A igreja, ela não é a luz do mundo, na mesma medida que Jesus é a luz do mundo, embora Ele reparte conosco. E eu vou fazer algumas perguntas, e aqui vai um pouquinho de astronomia agora. Eu vou fazer alguma pergunta e você vai responder aí para você mesmo. Eu creio que vocês sabem, mas nós vamos fazer aqui uma dinâmica para nós entender isso aqui que Jesus está falando. Note que Jesus, Ele é a luz do mundo. Nós também somos. Ele repartiu isso conosco. Mas não somos na medida que Ele é. O sol brilha? O sol brilha? O sol brilha. Por que que o sol brilha? Porque ele tem luz própria. Jesus é a luz verdadeira, porque Ele é o sol da justiça. Ele tem luz própria. Agora deixa eu lhe fazer outras perguntas aqui, para nós entendermos. A lua brilha? A lua brilha? Sim, a lua brilha, gente. A lua brilha. A lua brilha. Vocês vão entender, calma aí. A lua brilha. Mas a lua tem luz própria? Não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Eu quero dizer que a igreja não é luz do mundo como Jesus é a luz do mundo. A igreja só é a luz do mundo na medida que ela reflete a luz de Cristo. Só nessa medida, porque Ele é o sol da justiça. Quando a igreja está presente, ela comunica a vida, porque ela reflete a luz daquele que dá a vida. Então nós somos luz, mas não na medida que Jesus é a luz. Nós somos a luz que aponta para a principal luz, que é Jesus Cristo. Nós somos luz conforme a lua brilha, se Cristo refletir em nós. Só assim vamos brilhar. Mas ainda em quarto lugar, a luz é símbolo de direção. Nos aeroportos, as pistas de pouso, elas têm luz para indicar a direção, o caminho onde o avião vai pousar. A luz, ela aponta o caminho, aponta a direção. Ela traz segurança para ter um pouso. Quem anda na luz, jamais vai tropeçar. Você enxerga. Porque Jesus, Ele é a luz do mundo. E Ele sempre vai te indicar e clarear o caminho para nós. Nos indicando onde nós devemos ir, o caminho. Mas em quinto lugar, a luz é um símbolo de alerta. Quando você está viajando no carro, eu creio que aqui todos já viajaram com o pai, com a mãe, ou até mesmo dirigindo. Quando você anda em umas estradas, né, que tem buraco, né? E ali o que acontece? Geralmente eles colocam uma luz, ou se tem uma obra, indicando, alertando do perigo. Falando, reduz a velocidade, que aqui tem buraco. Ou seja, está apontando, alertando o perigo. Quando a igreja está presente no mundo como um influencer, como uma igreja que influencia, ela aponta os perigos. Ela indica aonde está o buraco, a cratera, o abismo, a obra que está fazendo, seja o que for. Ela sinaliza a estrada. Ela alerta, dizendo: cuidado, arrependa-te enquanto é tempo. A igreja alerta. Amém? Vamos colocar de pé, já estou encerrando. Pessoal do louvor, por favor. Então, nós tratamos aqui que a igreja é o sal da terra. Nós somos o sal. Temos que influenciar o mundo, trazendo sabor para o mundo, de uma maneira não insossa, sem sal, mas não também tão salgada, temperando, dando sabor. Falamos que nós somos a luz que alerta, que direciona, a luz que traz vida, a luz que aponta a direção, que aponta e alerta os caminhos. Mas no versículo de Mateus 5,16, Jesus conclui com uma aplicação muito importante aqui. Depois que Ele mostra que nós precisamos brilhar e não se esconder, Ele diz assim, Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Vou repetir. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A igreja, ela não pode se esconder em quatro paredes. A igreja precisa influenciar lá fora, na sociedade. onde as pessoas estão. A igreja precisa se inserir como sal. A igreja precisa estar presente como luz diante de todos lá fora, para que quando as pessoas olharem para você, para mim, para nós, possam ver a evidência da fé, que as nossas atitudes cristãs, que as pessoas vejam e exaltem e glorifiquem o nosso Deus diante da minha e da sua vida, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A igreja não foi chamada para fazer propaganda dela mesma. A igreja não foi chamada para ser aplaudida, para glorificar ela mesma, a exaltar ela mesma. Na medida que a igreja vive uma vida como Cristo nos ensina, a sociedade irá ver que a razão de ser dessa igreja é a presença de Deus, é a glória de Deus, é a bondade de Deus. E as pessoas, ao ver isso, entendem a não glorificar a igreja, e sim o Deus da igreja. Esse é o nosso desafio. Nesse tempo sem sabor, nesse tempo tão obscuro, onde tantas as vezes a imprensa, a rede social, a mídia exalta mais os escândalos da igreja do que as virtudes da igreja. Precisamos influenciar. Temos que parar de viver para nós mesmos. Temos que parar de ficar dentro dessas quatro paredes. Estamos sendo sal, porém, o sal dentro do saleiro, que não tem utilidade nenhuma lá dentro do saleiro. Nós estamos sendo luz, como diz o versículo, debaixo do alqueire ou do cesto, sem ser visto. O nosso desafio é de ser sal e luz. Sal que influencia internamente, e luz que influencia externamente. Sal que precisa ser esfregado, sendo diferente no ambiente onde ele está, para influenciar o ambiente. A luz que aponta os rumos, que aponta direções, que aponta os perigos. A luz que traz calor, que traz vida, que traz sabor para a vida e sentido para a vida. Que a partir dessa noite, eu e você, podemos influenciar e possamos influenciar e praticar as boas obras, para que as pessoas vejam e glorifiquem o nosso Deus. Seja como Cristo, feche seus olhos. Feche seus olhos. Se tem um cara, uma pessoa que influenciou a humanidade, o nome dele é Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. A história, ela se divide em AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele influenciou com ensinamentos que todas as religiões, que toda a sociedade, que todos utilizam os seus ensinamentos, seja para liderar, seja para ensinar a ser humilde. Sejamos como Cristo, como o apóstolo Paulo nos ensinou: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você imita Cristo, fatalmente você será um grande influencer nessa geração, aquele que vai trazer sabor e luz para essa sociedade sem sabor, essa sociedade que vive nas trevas. Seja como Cristo, como foi Cristo, que Ele fez Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, todos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecesse, não só na minha presença, mas muito agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Pai, eu te louvo e te agradeço pela sua igreja. Te agradeço, Senhor, por cada jovem que está aqui, por cada irmão, cada irmã que está aqui. Pai, que nós possamos e podemos entender que somos o sal e a luz, que nós, a partir de hoje, possamos influenciar a sociedade, influenciar de uma maneira positiva, sendo a luz, dando a direção, alertando, que nós sejamos o sal, que vai dar sabor, que vai dar um tempero. Ajuda cada jovem, Senhor, ser um influencer, aonde quer que ele esteja, seja lá no Instagram, seja no TikTok, seja no Facebook, seja em qualquer outra rede social, que ele seja um influencer seu, que ele seja realmente uma pessoa que vem influenciar de uma maneira positiva, que venha glorificar o teu nome. Assim eu te louvo e assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Veja, a vida está tão perto, prove, a paz não está tão longe, cabe as sombras que nos seguiam, quebrou o cristal do nosso está tão perto, mas não está tão longe, cabe as sombras que me seguiam, quebrou o cristal do nosso corpo. Os tronos
todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor.
Você que está aqui nessa noite, ouviu essa palavra e quer se juntar a esses influenciadores de Cristo nessa terra, se você quer aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, levante suas mãos, nós queremos orar por você. Não vamos te expor, não vamos te chamar aqui na frente, mas nós queremos orar por você. Se você quer aceitar Jesus Cristo, esse Cristo que traz luz, esse Cristo que dá sabor à nossa vida, levante suas mãos, quero orar por você. Mas se você um dia aceitou esse Jesus, mas ao decorrer da tua caminhada você parou, você desanimou, você retrocedeu, e gostaria de voltar hoje a esse caminho, levanta sua mão, quero orar por você. Amém, não tem ninguém? Amém. Deus abençoe a todos, que nós sejamos sal, que nós sejamos luz no meio dessa geração. Amém. Pode se sentar um pouquinho.